e da nona vara. Relatores Margadura Eliana Aruxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas e recorrido Supermercado Leste-Oeste Limitada. Tem requerimento para sustentação oral apresentado por Maicon Felipe de Melo, advogado recorrente reclamante. 8 da ordem, recurso ordinário 317, dígito 20. Doutor Maicon está presente.
Pela ordem, a que vai fazer a sustentação é Leonardo Oliveira dos Santos.
Doutor Leonardo Oliveira. Foi a matéria primeira, que eu vi na primeira dúvida, foi, Leonardo?
Foi, essa mesma semana, na terça-feira, doutor. Vou tentar sensibilizar a vossa excelência agora.
Mas eu que estou só presidindo. É bom, foi bom para o senhor, porque aqui eu estou só presidindo. Doutora Eliane, o dia está vossa excelência, tem entrevista, né? Mas...
Pelo provimento.
Provimento para determinar o retorno dos autos à vara de origem para o devido procedimento do feito na forma da lei. Com abertura de prazo para o sindicato, ao todos se manifestar acerca da contestação. Bem, a doutora Anne, né, doutora Anne?
Tem uma divergência minha, doutor João. Realmente, neste caso específico, o sindicato pede, na realidade, uma produção antecipada de provas, mas, na realidade, ela tem um. Existe uma intenção outra, porque.
Doutora Anne, vamos fazer o seguinte, que o
Ah,
advogado
pois não.
doutor Leonardo,
Ah, tá
aí...
certo, doutor Leonardo, me perdoe, viu?
Que é isso?
Tudo
Doutora Ana,
nada.
pode falar, excelência.
Certo. Muito bom dia, excelências. Cumprimento a todos os componentes da turma, em especial a doutora Eliane, relatora do processo. Essa ação é uma ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo sindicato, visando o fornecimento de alguns documentos por parte do réu. Eu gostaria de fazer um histórico bastante breve do motivo dessas ações. O sindicato, ao ser empossada a nova diretoria, passou a ser mais próximo da categoria. E isso levou a confiança da base em fazer algumas reclamações ao sindicato, expor algumas situações. E isso aconteceu nas empresas do ramo de supermercados, que chegou ao conhecimento do sindicato do trabalho em todos os feriados e tal, sem a contraprestação devida e sem o pagamento daquelas verbas ajustadas em convenção coletiva. Evidente que o sindicato não expõe a sua base, alguns têm algum receio de colocar o seu nome em algumas reclamações, e por esse motivo foi tentado, de forma exaustiva, administrativamente, a obtenção desses documentos para verificação da jornada de trabalho, os dias de trabalho, se houve contraprestação ou não, para futuro ajuizamento de ação de cobrança dessas verbas previstas em convenção coletiva. Ao fim dessa negociação administrativa, vendo que não ia ser entregue de boa vontade, o sindicato notificou a empresa ré para que apresente esses documentos nos termos da cláusula 33ª, que é a cláusula que regulamenta o trabalho em feriado do ramo dos supermercados, dando um prazo bastante longo para que ele juntasse esses documentos e disponibilizando diversas vias para entrega, seja pessoal, seja virtual, CT, pendrive, enfim. A empresa não se manifestou de forma alguma, nem para requerer uma dilação de prazo, nem para juntar o documento, o que nos fez o que fez o ajuizamento dessa ação de produção antecipada de provas. O juiz de primeiro grau entendeu que não havia indicação para que tipo de ação seria ajuizada com a obtenção desses documentos. No entanto, entendemos que merece reforma por conta de que a notificação específica realizada pelo sindicato foi nos termos da cláusula 33ª, que trata dos trabalhos e feriados, e a ação principal a ser ajuizada com os referidos documentos é a ação de cobrança dessas verbas não pagas previstas em convenção coletiva. Por esse motivo, excelências, requeiro o acompanhamento do voto da relatora para determinação do processo ao primeiro grau para o regular seguimento da ação. São essas as nossas razões, eu fico à disposição de vossas excelências e agradeço mais uma vez a oportunidade.
Bom, como já foi esclarecido pela sustentação oral, o sindicato está recorrendo, reconhecendo a necessidade de produção de provas, né? Ele pede, tanto no recurso como na inicial, ele justifica essa necessidade da produção de provas. Por isso que ele entende que nós, de segundo grau, deveríamos modificar a sentença, porque o juiz entendeu que não estavam preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 381 do CPC e extinguiu o processo de julgamento do mérito. Então, eu entendo que o sindicato autor realmente não possui condições de saber, a princípio, se os substitutos deixaram de receber verbas trabalhistas, se não deixaram, né? Porque ele não tinha acesso a esses documentos. Então, é importante que a empresa os exiba. No meu entendimento, eu acho que o sindicato está certo. Porque o sindicato pretende, produzir, pretende com essas provas, né? Evitar ou não o litígio. Se as provas se mostrarem desfavoráveis, ele vai evitar o litígio, né? Não há necessidade de desgaste para as partes. Então, se ele entender que deve, ele ajuizaria a ação. Então, ele aduz que a exibição prévia desses documentos visa justificar ou evitar o ajuizamento de uma demanda, nos termos do artigo 381-3 do Código Civil, do Código Processo Civil. Então, eu acho que ele está correto. Né? O artigo 6º do CPC diz o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. Então, no caso, no recurso, o sindicato também protestou pela nulidade da sentença por uma ausência da possibilidade dele se manifestar na defesa. Ele nem teve tempo de falar sobre a defesa, né? E ele, no mérito, pediu a procedência do pedido de exibição de documentos. Então, eu acho que o entendimento está correto. Esse entendimento tem um julgado do TST de maio de 2020, com um agravo instrumento, que diz assim: a pretensão de demandante encontra-se amparada pelo inciso 3º do artigo 381 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo de trabalho, pelo 769 da CLT. Agravo de instrumento, recurso de revista, provimento, ação da produção antecipada de provas. Aplicação de multa diária e impossibilidade. Então, caracterizada a divergência jurisprudencial, dá-se provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Então, impossibilidade. Embora cabível o requerimento de exibição de documentos em sede de produção antecipada de provas, não há como se aplicar, no caso, as medidas coercitivas previstas no artigo 400 do CPC. Então, em relação à multa. Então, mas eu entendo que, de fato, o sindicato está correto. Ainda, além disso, não houve possibilidade do sindicato se manifestar sobre a contestação, pois a sentença foi de pronto proferida em ofensa, no meu entender, aos princípios do contraditório. Então, por tudo isso que eu estou entendendo nos autos, eu concordo que eu entendo que deve ser determinado o retorno dos autos à vara de origem para o devido prosseguimento do feito, em obediência aos artigos 381, 383 do CPC novo. Então, e com abertura de prazo para o sindicato autor ainda também se manifestar sobre a contestação. Então é como estou entendendo, pelo provimento do recurso, os termos pleiteados.
Ano.
Então,
Então, microfone.
é o seguinte, o doutor Leonardo mencionou que o sindicato recebeu reclamações sobre não pagamento de verbas, mas isso não consta na inicial. O argumento do sindicato na inicial é, abre aspas, após a entrada em vigor da reforma trabalhista, os dados apurados pelo governo do Brasil registraram uma queda de quase 50% das reclamações trabalhistas. Numa tentativa falha, tenta defender que os números evidenciam a evidência da nova lei, desde que as relações entre trabalhadores e empregadores se tornaram mais harmônicas. E, na realidade, a queda dos números de ações representa o medo e a falta de informação dos trabalhadores e sindicatos em relação às mudanças na legislação. O temor gerado pela reforma tem demonstrado certo receio do reclamante ao pleitear determinadas demandas, principalmente aquelas em que há necessidade de produção de prova pericial. O argumento da inicial é este: Eu entendo que no caso não é caso para uma antecipação de produção de provas, mesmo porque não seria também ele tem legitimidade, sim, para propor ação em nome próprio, reivindicando direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria, em caso, e no caso, entendo que existe evidente inadequação da via, pois o escopo da presente ação é efetivar acesso à jurisdição de interesses meta-individuais. Outra coisa, ele pede uma relação imensa, inclusive de menores aprendizes, nos últimos 2 anos, pede CPF, nome, cargo, quando entrou, o que é que está fazendo, o que pagou, o que não pagou, as horas trabalhadas, cartões de ponto para serem dados ao sindicato em 20 dias. Ora, isso, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa mais investigatória do que mesmo uma produção antecipada de provas. Isso, na realidade, é um trabalho que deveria ser feito pelos fiscais do trabalho. É deles essa questão. E não, isso não se enquadra, ao meu entender, no artigo do Código de Processo Civil quanto à realização de antecipação de provas. Solucionar, no caso, qual seja, solucionar pela via judicial o conflito de interesses de um número indeterminado de pessoas com diversos interesses, mas que dentro desses se encontram um em comum, indivisível a todo o grupo. Pois bem, ao mesmo sindicato, a produção antecipada de prova com base no regramento do 381 do CPSOI, nos quais são aqueles itens ali mencionados. Ele entende que pretende verificar se seus subsídios substituídos deixaram de receber verbas trabalhistas de direito, pois não pode acessar os documentos pertinentes. Não menciona períodos em que existiram essas irregularidades, ou mesmo a quantidade de trabalhadores atingidos. A grande quantidade de documentos solicitados não guarda a necessária pertinência com os fatos alegados. No caso, pelo advogado agora, que não está constando da inicial, seriam trabalho em dias feriados e dias santos, conforme a convenção coletiva, e que não estavam sendo pagos. Ou seja, trata-se de ter um cunho meramente investigatório. A mera captação de documentos através da apresentação implica ausência de jurídico e, por conseguinte, na adequação da via escolhida, culminando na impossibilidade de utilização do Poder Judiciário nesse tema de utilização de um mero procedimento investigativo. Então, eu cito aqui 3 decisões de tribunais recentes quanto a essa impossibilidade quando há esse intuito investigativo, porque os substituídos estão com medo de entrar na justiça. Ora, o sindicato tem essa questão social de fazer reuniões, de dar aulas aos seus sindicalizados para que eles possam ter consciência efetiva do que está acontecendo, dos direitos que têm, o que podem reivindicar, o que não podem, dos riscos que correm em não falarem com a verdade em relação aos honorários sucumbenciais, porque se condenados forem, pagarão. Essas coisas, o sindicato faz parte da função sindical, esse esclarecimento aos seus sindicalizados, principalmente com essa reforma trabalhista, essa mudança radical, de certa forma, até então, dessas mudanças que houveram. Por isso é que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Quanto à alegação também de nulidade, não há na Justiça do Trabalho obrigatoriedade de se dar vistas para que haja uma réplica à contestação. Na Justiça do Trabalho não há essa obrigatoriedade, como no Código de Processo Civil, da outra parte falar sobre a defesa efetuada pelo reclamado. É assim como voto, senhor presidente.
Bom, eu, doutor, data vênia a doutora Anne, Eu entendo que o acesso aos documentos solicitados estejam. Eu não entendo que o acesso a esses documentos feito pelo sindicato estejam fora do que está previsto no artigo 381. O Instituto da Produção de Prova Antecipada encontra destinação para evitar o perecimento de prova, conforme diz o inciso 1 do 381 do CPC. Ou ainda também propiciar conciliação, evitar ajuizamento de demanda anterior, etc. Nessa última hipótese, é justamente a busca pelo sindicato, uma vez que ele obteve, não obteve da empresa esses documentos, quando da notificação extrajudicial. Então, eu entendo que se o juiz não deveria ter tido sem julgamento médico, ele poderia até feito uma avaliação, pode ser que alguns pedidos do sindicato não estivessem de acordo, não houvesse necessidade de tantos documentos, caberia ao juiz dar a sentença e regular essa questão. Mas extinguir sem julgamento médico, eu entendo que não. E eu entendo que deve sim.
Nossa, doutor
Ficar.
Laércio, doutor
Pronto, então, doutor Laércio, pode falar.
Laércio. Doutor Laércio, com a palavra.
Eu peço todas as vezes à doutora Anne, mas eu entendo que o sindicato, ao peticionar à empresa a exibição desses documentos, por uma questão de bom senso, ela deveria ter atendido, porque há uma necessidade, hoje mais do que nunca, de um sindicato, em nome da sua categoria, analisar esses documentos para evitar justamente essas ações, como o doutor Anne falou, que poderá ser penalizado caso não haja procedência. Então, mais do que nunca hoje, o sindicato deve fazer esse trabalho. Esse trabalho deve ser feito junto com a empresa, analisando os documentos, porque é um direito do sindicato. E a empresa reconhece que houve o pedido, mas ela negou. Então, eu entendo que a petição do sindicato preenche os requisitos do inciso 3º do artigo 381 do CPC. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar, e é esse o temor do sindicato, o ajuizamento de ação. E sendo improcedente, correr o risco de ser penalizado com a sucumbência. E também eu acho, não é o caso de nulidade, mas acho que é obrigatório sim. Eu acho que é obrigatório sim.
Era isso que eu ia falar.
Uma vez apresentada a contestação, a parte ter direito contraditório de analisar aquela peça. É compenso. Acompanha a relatora.
Então, como maioria de votos, com a relatora vencida, doutora Anne, negar provimento ao recurso.
Ô, doutor João, só porque esse vai ser esse vai ser um assunto que vai aparecer muito. Eu já tenho um lá no gabinete.
Assim, na primeira turma, eu fui relator do processo e eu fui o mesmo voto no sentido de Vossa Excelência, no sentido de negar provimento. Mas
Doutor João, eu acho que não pode ser uma coisa ampla da forma como está sendo feito. Tem que ser uma coisa mais restrita, tem que ter também, assim, no caso, dúvidas, ou existe a possibilidade da empresa desaparecer, as provas desaparecerem, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa um pouco mais restrita, não da forma como é feito, todos os empregados dos últimos 5 anos. Os que foram demitidos, que não foram CPF, todas as informações dos empregados, aí até pergunto.
Imagina a quantidade de documentos que o Marco ia mandar.
Não,
Mas
com
o
certeza.
juiz poderia, o juiz poderia
Ser bom surdo também. E outra
fechar
coisa,
essa parte,
e a lei de
caberia
proteção de dados? A lei de proteção de dados, que também deve ser analisada aí nessa situação. O empregador não
nossos
pode
dados
liberar
estão aí,
todos.
os
Doutora
nossos.
Eliane, por favor, doutora Eliane. Veja bem, a lei de proteção de dados tem que ser analisada também. Não pode ser uma coisa ampla e restrita da forma como está sendo feita, não. Com base nisso, porque está com medo, porque tem pouca reclamação. Tem pouca reclamação. Aí vamos pedir toda a documentação da empresa? Com tudo, CPF, endereço, nome, tudo, quando foi demitido, quando não foi, as faltas que teve, por que teve falta, por que não teve falta, porque isso vai ter que entrar em toda a documentação. Com certeza. Isso. Então, eu pergunto, e a lei de proteção de dados, aonde está?
Não, doutora, neste caso não, porque o sindicato está agindo em nome dos substituídos, eles estão autorizando.
Não, doutor, não, peraí, doutora Herta, a lei de proteção de lá independe de quem é que está agindo, porque não é assim,
Eles não
não.
autorizam, nesse caso, substituído,
Não é assim, não. O sindicato, eu acho que não tem essa autoridade para pedir essa documentação toda que está em poder do que está em poder do empregador. Não é assim.
Mas vamos, doutora, eu acho que é meio, inclusive, um recurso de revista, talvez aí a empresa possa...
É, vamos ver, né? Não deve ser se é o sindicato.
Quanto,
nem ninguém.
Hoje, também, o sindicato também poderá propor ação de...
Claro, com certeza. Aí é que está. Não vai prejudicar o sindicato em nada. Ele pode até entrar, pegar 10, 20. Pronto, vamos entrar com essa ação aqui. E antes, na fase pré-processual, pedir a antecipação das provas. Porque não há perigo nenhum dessas provas saírem. A empresa não vai fechar, não está fechando nem nada. Tá fechado, eu acho que certos requisitos têm que ser observados. Não pode ser nessa amplitude.
Está fechado, doutor Leonardo? Só para uma informação.
Doutor João, essa empresa é ativa. O Marco fechou. Ativa,
doutor. Eles fizeram isso, vai ter um processo meu com a Seconsud.
Porque o caso do Marco, fechou. Essa aqui está ativa. Tá certo, tá bom. Vamos lá. Então, vamos para frente. O maioria de votos com a senhora relatora.
Obrigado, excelência. Bom trabalho a todos. Boa sessão.
Eu também. Bom trabalho.
Dalgisa, o áudio, Dalgisa.
Você é a principal aqui, minha filha, não pode ficar sem ela.
Esqueci, desculpa.
Ainda não conhecia a linguagem de cidade. Né?
Desculpa. 12 da ordem, recurso ordinário 882, dígito 21, do ano 2019.